programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhei com carinho cada um de vocês que participa desse programa através da transmissão da Rádio Arca da Aliança 93.5, através também da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9, também através da Rádio São José de Mafra, 96.9 FM. Também você que nos ouve através da Web Rádio na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Web Rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul, Web Rádio Santa Rosa de Lima da paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville. Também quero acolher no início desse programa aqueles que estão sempre aqui nos ajudando a realizá-lo também, né? Seja bem-vindo, Eduardo, seja bem-vinda, Júlia.
Olá, Padre Gélio, olá, nossos ouvintes. Mais uma semana aqui com o programa Vida Pastoral. Como já ficou evidente pela chamada do Padre Gélio, hoje estamos só em três aqui no programa. A Carol está aí no seu descanso de... Todo mundo aqui na Cúria tem sempre umas horinhas de banco de hora para folgar, né? E essa semana aí coincidiu com semana com feriado e tudo mais. Então a Carol não está conosco hoje. Mas falando especificamente do programa de hoje, convido você para ficar ligado aqui conosco até o final, porque, como sempre, temos muita informação e, especialmente hoje, no quadro Você Sabia, é um Você Sabia daqueles de dar dor de cabeça, de tanto pensar, para a gente entender um pouco sobre o ano litúrgico. Estamos aí na reta final do ano litúrgico, então vamos trazer algumas curiosidades sobre esse período do tempo comum, advento e outras curiosidades que surgirem na hora do bate-papo. E aproveitando esse momento do início do programa também para dizer que não vou conseguir escutar até o final o programa, gosto do quadro Você Sabia, mas não vou conseguir ficar sintonizado aqui, não tem problema, corre lá no YouTube da Diocese, assiste novamente, manda para os amigos, ou também no Spotify, se você gosta de escutar pelo Spotify.
Como o Eduardo falou hoje, Você Sabia, tem um pouquinho de matemática, então obviamente não fui eu que escrevi, mas eu estou aqui para acompanhar todo esse conteúdo. Então, olá Padre, olá a todos os nossos ouvintes. É muito bom estar com vocês nessa edição de número 376 do programa Vida Pastoral. Hoje, né, o programa está sendo veiculado dia 18 de novembro, mas... A gente grava o programa uns dias antes, durante a semana, né? Neste exato momento que vocês estão me ouvindo, estou em São Paulo, provavelmente na fila de um show, realizando a criança interior que ainda existe dentro de mim.
Qual seria esse show?
RBD, talvez? Não sei, deixa no ar. Mas estou numa fila, talvez num sol, esperando para realizar esse sonho de infância. Digamos que a Carol utilizou as horinhas dela... Que ela tinha a ver também pra ir no show? Pode ser que sim.
Pode ser que também.
Mas, então é uma alegria muito grande. Hoje o programa tá um pouco mais animado, eu já tô naquela adrenalina, expectativa pré-evento. Mas enfim, que o programa seja bom pra todo mundo. Já aproveitando pra desejar um ótimo final de semana a todos, né? Essa semana teve um feriadinho aí no meio que deu pra dar uma quebra. A quinta-feira passou a ser segunda de novo e... A sexta, sexta-feira. Então, que todos tenham um ótimo programa, um ótimo final de semana e vamos ver o que vem pela frente no Vida Pastoral de hoje.
Isso, esse é o programa Vida Pastoral número 376. E já no começo do programa, eu também envio um abraço a todo o povo de Itaiópolis, de modo especial, da paróquia Santo Estanislau. Eu estive, então, no semana passada, no último sábado, realizando o sacramento do Crisma, então, com os jovens e adultos de lá. Semana passada rodei bastante diocese, porque daí também tive a Assembleia Comarcal em São Bento, a Assembleia da Pastoral de Saúde na Comarca Sul, e depois estive rezando missa na Vila da Glória. Então, quase toda a diocese eu percorri só sábado e domingo. Mas, então que seja você da Serra, seja você aqui embaixo de Joinville, Guaramirim, seja você de São Francisco do Sul, possa ir preparando seu coração para acolher a palavra de Deus. Você que tem a Bíblia próxima a você, possa pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 14 a 30.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste os 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, estamos no 33º Domingo do Tempo Comum. Também celebramos nesse domingo o Dia do Pobre, instituído pelo Papa Francisco em 2017. O tempo comum tem 34 semanas, portanto, no próximo domingo, com a festa de Cristo Rei, encerramos o ano litúrgico. Como os meios de comunicação fazem, no final de dezembro, uma retrospectiva, nós, cristãos católicos, também devemos fazer nos últimos domingos, de modo especial nesse domingo que vem, essa retrospectiva, avaliando o que foi feito de bom e aquilo que precisa ser melhorado na minha vivência cristã. Quem não faz uma retrospectiva, um exame de consciência e procura ajustar, corrigir algo na sua vida, podemos dizer que ele não é um bom administrador. Primeiro, é preciso ter consciência que tudo é de Deus. E desde o começo da criação, Deus chamou homem e mulher para ser administradores. Todos nós temos um dom, um talento para administrar. A uns Deus confiou mais, a outros Deus confiou menos, mas a todos confiou algo. A diferença está na maneira que cada um administra. Há os que se empenham e multiplicam o que receberam, e outros enterram. No Evangelho, um homem, não diz quem, viaja para o estrangeiro, e a gente pode colocar como o próprio Deus. As pessoas que ele chamou para administrar somos nós. Não importa a quantidade que recebemos para administrar, é preciso fazer da melhor maneira, porque quem é fiel nas pequenas coisas será fiel também nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também será injusto nas grandes. Os que receberam 5 ou 2 talentos se esforçaram e conseguiram dobrar o valor do que tinham recebido. Ou seja, mesmo diante das dificuldades, partilharam, fizeram algo pelo próximo, multiplicaram. Já quem não confia no Senhor, não agradece pelo que recebeu, não importa se aparentemente é pouco. Não tem essa intimidade com Deus, tem medo, esconde seus talentos, não multiplica. Por medo, por comodismo, preguiça, não administra bem seus talentos e dons. Por isso, será cobrado por essa omissão. Diante disso, nos vem a pergunta para refletirmos. Em 2023, diante de que recebi, por isso fica a pergunta a cada um de nós, diante do que recebi de Deus, de dons, talento, capacidades, e realizei em 2023, o que Deus dirá para mim? Será que será a frase, muito bem, servo fiel e bom? Ou será, afaste de mim? Peçamos a graça de fazer a vontade de Deus, multiplicar nossos dons e talentos, sendo assim bons administradores.
Que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia.
Você sabia? Estamos caminhando para o final do mês de novembro e
Com isso também está chegando o final do ano litúrgico, como o Padre Gélio já adiantou brevemente ali na reflexão do Evangelho. Por isso, hoje vamos falar um pouco sobre a matemática que determina algumas datas da vida da Igreja. Você sabe quantas semanas tem o tempo comum? Você sabe qual será o Evangelho dedicado ao próximo ano litúrgico? E você sabe como é determinado o início do ano litúrgico? Fique ligado aqui no Você Sabia, no Vida Pastoral, para conhecer as respostas de todas essas perguntas.
Bom, agora um pouquinho de contexto para dar uma ajudada a entender se você sabia. Para a gente começar essa conversa, a gente precisa lembrar e entender que o ano litúrgico ele não segue a mesma lógica de início e fim que o ano civil segue. O ano litúrgico não começa em 1º de janeiro, mas sim no primeiro domingo do Advento. Essa data costuma cair no final de novembro ou no início de dezembro, dependendo do ano. Em 2023, início de dezembro. Mas espera aí que daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho melhor como saber essa data. Da mesma forma, o ano litúrgico acaba no domingo anterior ao início do Advento. Nessa data, é celebrada a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, e marca o 34º domingo do tempo comum. Nesse ciclo de um ano, o calendário litúrgico passa pelos seguintes períodos: tempo do Advento, tempo do Natal, tempo da Quaresma, tempo da Páscoa e tempo comum. Toda essa introdução nos leva à primeira curiosidade e pergunta: quantas semanas tem o tempo comum, Eduardo?
Essa é uma pergunta curiosa e também importante, já que o ano litúrgico termina no último domingo do tempo comum. E como já foi dito antes, a última semana do ano litúrgico, né, é sempre o 34º domingo do tempo comum. Mas, e se eu disser que em alguns anos não são celebradas 34 semanas? Bom, é aí que começa a matemática. Para entender essa contagem, é preciso olhar para como é organizado o tempo comum. A primeira semana do tempo comum é sempre lá em janeiro, logo depois que acaba o ciclo do Natal, especificamente após o batismo do Senhor. Só que o tempo comum ele tem uma pausa, um intervalo. Quando chega a quarta-feira de cinzas, geralmente em fevereiro, março, interrompe-se o tempo comum e inicia o ciclo da Páscoa. Depois da solenidade de Pentecostes, que encerra o ciclo da Páscoa, volta o tempo comum e a contagem das semanas. Mas é aí que tem um detalhe, né, que é o pulo do gato dessa contagem. Em função de outros arranjos de datas, pode ser que para fechar o ano seja necessário omitir alguns números, né, dessa contagem de semanas.
Eu sei que é um pouco confuso, porque quando a gente fala em semanas, a gente sempre lembra do ano civil. Mas vamos deixar claro que é o ano litúrgico, mais uma vez.
Ainda mais que semana se conta de 7 em 7 dias, o mês, meses são 12, mas a gente é acostumado a contar, né, de 0 a 10 as coisas, é tudo
e daí
complexo.
A gente, se a gente for olhar, né, 365 dias no ano, a gente sabe que tem 50 e poucas semanas, como assim o ano litúrgico tem 34? Mas calma aí.
Confusão total.
Vamos para um exemplo prático. Em 2023, o tempo comum começa em 10 de janeiro, com a primeira semana. Essa contagem foi crescendo de domingo em domingo, até chegar ao 7º domingo do tempo comum, no dia 19 de fevereiro. Naquela mesma semana, no dia 22 de fevereiro, foi a quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas deu início à quaresma e pausou o tempo comum, que pausou, no caso, no 7º domingo do advento. Logo após a solenidade de Pentecostes, na segunda-feira, foi retomado o tempo comum e ele voltou a ser contado a partir da 8ª semana. Até aí tá tudo fácil. Ele parou antes da quaresma e voltou depois do domingo de Pentecostes.
Parou no 7º domingo
e voltou na
8ª semana.
Em 2024, a contagem vai acontecer da mesma forma. O tempo comum vai até o 6º domingo, faz um intervalo para o ciclo da Páscoa e retorna com a 7ª semana na segunda-feira após Pentecostes.
Agora, para dificultar um pouco as coisas, vamos olhar para como foi 2022. Naquele ano, a primeira parte do tempo comum foi até o 8º domingo. Foi feita a pausa, né, para Páscoa, ali na quaresma, vai até Pentecostes E depois não continuou na nona semana. Ela foi para a décima semana do tempo comum.
Daí começou a complicar um pouquinho.
Isso. Mas isso acontece porque o ano litúrgico acaba no 34º domingo. Esse, por sua vez, depende, né, para a gente saber quando que é o 34º domingo do tempo comum, a gente precisa saber quando que começa o advento. E para saber quando começa o advento, a gente precisa saber quando que é o Natal ali no calendário, no dia 25 de dezembro. Resumindo, essa contagem de semanas do tempo comum é montada de trás para frente. Primeiro a gente olha lá o dia 25 de dezembro, daí a gente descobre quando começa o advento, daí a gente descobre quando que é o 34º domingo do tempo comum. Aí é só ir contando de trás para frente até chegar lá em Pentecostes. Se não fechar com a contagem que tinha antes ali da quaresma, não tem problema, tá certo. Porque vai ter anos que vai se omitir um número nessa contagem, justamente porque tem um descompasso aí entre o calendário civil, digamos assim, e o calendário do ano litúrgico.
Dito tudo isso, a gente chega à segunda pergunta deste Você Sabia.
Pois é, foi só a primeira ainda, são três, né?
E a gente espera que você tenha entendido. Mas a gente também planeja daqui a pouco postar nas redes sociais esse mesmo conteúdo em outro formato.
Isso, né? Num modelo quase assim desenhado para entender com mais facilidade também.
Na quaresma a gente fez os 40 dias, então nada mais justo que fazer sobre o tempo comum. Mas vamos lá para a segunda pergunta. Como é determinado o início do advento?
Essa já é um pouco mais fácil, um pouco mais simples, mas segue também essa lógica de contar para trás, né? Eu já comentei rapidamente, né? Primeiro deve-se observar quando será o dia 25 de dezembro, que é a solenidade do Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. O domingo anterior ao dia 25 é o quarto domingo do advento. Depois é só ir voltando nas semanas, né, para ver quando que vai ser o primeiro. Por exemplo, esse ano, 2023, o dia 25 de dezembro cai numa segunda-feira. Ou seja, o quarto domingo do advento é o dia 24. Logo, o terceiro domingo é o dia 17, o segundo é o dia 10. O primeiro domingo do advento é o dia 3 de dezembro. E para dificultar um pouco mais aqui, né, essa contagem está certa. Mas especificamente esse ano, como o dia 24 é o quarto domingo do advento, ele cai no domingo, é dia 24, rende um Você Sabia à parte só para a liturgia desse dia.
É porque daí a gente entra naquela conversa de que dia 24 é quarto domingo do advento, mas também já é a véspera de Natal, onde muitas, onde paróquias em anos anteriores, né, na véspera de Natal já não se celebra mais o quarto domingo do advento. Então esse ano é um pouco atípico, é isso?
É, depois a gente pode pensar num Você Sabia à parte, porque tem três liturgias diferentes para o dia 24. Tem uma para de manhã, uma para de tarde e uma para a noite. Mas isso aqui é só para dificultar um pouco, que já estava ficando fácil.
Então vamos deixar para dificultar em outro programa.
Isso, dificultamos em outro programa. Mas, então, recapitulando. Pega o dia 25. Qual que é o domingo anterior? Nesse ano vai ser o dia 24, né? Então, aquele é o quarto domingo do advento e vai voltando até chegar no dia 3 de dezembro, que é o primeiro domingo do advento, que é quando começa o ano litúrgico. E, por consequência, o dia antes, né, o domingo antes de 3 de dezembro, é o 34º domingo do tempo comum, que este ano é o dia 26 de novembro.
Bom, falamos da quantidade de semanas do tempo comum e início do ano litúrgico a partir do advento. Agora falta responder a terceira e última pergunta deste quadro do Você Sabia, que está cheio de curiosidades. Qual evangelista sinótico será dedicado o próximo ano litúrgico? Neste ano, estamos no ano A, onde é Mateus. E ano que vem, que será o ano B?
Então, quem sempre ouve o programa Vida Pastoral, né, ou também já leu o livro Respostas Católicas sobre a Bíblia, já mais ou menos está por dentro de como é que funciona essa distribuição aí de evangelhos por ano. Mas, então, como a Júlia falou, esse ano terminamos o evangelista Mateus, e no próximo ano, quem vai aparecer aí em destaque, né, durante o ano litúrgico será o evangelista Marcos. Então, nos domingos geralmente vai ser o Evangelho de Marcos, e naqueles, nas solenidades, festividades, né, geralmente são o Evangelho de João. Mas então, ano que vem, ano B com Evangelho de Marcos.
Bom, e pra gente concluir, se você sabia, eu sei que pode ter sido confuso para muitas pessoas, mas a gente espera que tenha ajudado um pouquinho e trazido uma respostas, né? Não é nem curiosidade, mas trazido respostas para muitas dessas perguntas.
Respostas para muitas perguntas que você nem sabia que precisava fazer.
Agora você vai começar a prestar um pouquinho mais atenção na liturgia, talvez nessas semanas, nessas diferenças, que muitas vezes passa batido. Confesso, antes de eu talvez trabalhar aqui na cura, de pesquisar alguns vocês sabias, eu não fazia ideia de muitas dessas questões. Então, vamos concluir esse você sabia de hoje. Bom, o ano litúrgico nos ajuda a lembrar que Cristo deve ser o centro das nossas vidas e conduz a nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho. Por isso, a missa não é uma repetição e a cada ano muda o conteúdo das leituras e a cada tempo litúrgico celebrado envolve-se por um mistério e tem-se uma essência de que o que nunca muda é a Eucaristia.
Agradecer a todos vocês que estão rezando conosco, nos acompanhando. Na primeira parte já fizemos então a reflexão do Evangelho desse final de semana e também o quadro Você Sabia. Quero agora ainda mandar meu abraço para todos também do bairro Vila Nova. Eu estive celebrando lá um tríduo da padroeira e também algumas pessoas vieram até mim dizendo assim: ah, padre, eu tenho escutado o senhor, escuto o senhor todo sábado no programa Vida Pastoral. Então, o padre não recorda o nome das pessoas, não gravou, devia ter. Se eu escrever, eu me recordo. Eu recordo o rosto das pessoas, mas às vezes o nome o padre não grava tanto. Mas fica o meu abraço a todos, de modo especial, então, no Vila Nova, também ao padre João Wilson, ao padre Jonas, a todas as lideranças.
Notícias da Diocese.
Começando as notícias de hoje, a gente vai falar sobre a comemoração de 20 anos do Lar do Idoso Betânia. Nos últimos programas a gente falou sobre o jantar, né, festivo que aconteceria no dia 17, na verdade ele aconteceu no dia 17, mas hoje a gente vem falar sobre um evento que vai acontecer no dia 18 de fevereiro de 2024.
Já é para colocar na agenda.
E se preparando, né?
Porque esse é um evento que precisa de preparação.
Precisa. Vai ser uma corrida que vai ter como percurso 4 quilômetros, 8 quilômetros, mas também a possibilidade de crianças participarem deste evento. Então vem aí a corrida do Lar do Idoso Betânia. Vai treinando muito, já separa teu tênis, em breve vão ter mais informações de como participar, de como fazer a sua inscrição. Então acompanha as redes sociais da Diocese e também as redes sociais da Adpros para você não ficar de fora de todos esses eventos em prol do Lar do Idoso Betânia.
Vem aí o Encontro Vocacional das Irmãs Canossianas. Nos dias 25 e 26 de novembro, acontece o Encontro Vocacional realizado pelas Irmãs Canossianas. Este encontro ele é destinado para meninas a partir dos 13 anos. Terá início no dia 25, às 8 da manhã, e conclui no domingo, dia 26, às 3 da tarde. Para quem deseja participar, né, tem alguns materiais que podem ser levados, né, e alguns itens necessários para essa participação, como Bíblia, caderno, roupa de cama, toalha de banho, alguns materiais de higiene. E para as meninas, as jovens que quiserem se inscrever, devem procurar, né, acessar o formulário que tem no site da Diocese de Joinville. Esse encontro ele vai acontecer lá na casa, né, das Irmãs Canossianas, que fica na rua Helmut Folgater, número 1925, no bairro Boa Vista. O prazo para inscrição é até o dia 24 de novembro. Então, confere no site da Diocese o formulário ou também nas redes sociais das Irmãs Canossianas aqui de Joinville. Também tem mais detalhes sobre esse encontro vocacional.
Festival de Terno de Reis. A gente falou tanto sobre o advento, sobre estar chegando o Natal, terminar o tempo comum. E com isso, a gente já começa a ver diversos grupos de ternos de reis pela cidade. E por esse motivo, né, a gente já começa a ver diversos grupos de ternos de reis pela cidade. Por isso, três paróquias daqui de Joinville prepararam um festival de ternos de reis.
A primeira data, para quem quiser aí conferir um encontro de ternos de reis, será no dia 2 de dezembro, na comunidade Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado. Participarão desse, especificamente, quatro grupos de terno de reis. Também nesse dia terá a venda de hambúrguer. A comunidade Santa Rosa de Lima fica na rua Santa Rosa de Lima, no bairro Petrópolis, e por lá o encontro começa às 7h30 da noite. Já no dia 9 de dezembro, acontecerá o festival na paróquia Nossa Senhora de Belém. Lá também às 7h30 da noite e terá venda de pastel e refrigerante. No dia 16 de dezembro é a vez da paróquia São Paulo Apóstolo do bairro João Costa realizar esse também um festival de terno de reis. Também às 7h30 da noite, logo após a missa. Lá terá também venda de cachorro-quente, pastel e refrigerante durante a noite. Se você, lembrando então, né, se você gosta aí de terno de reis, não perca essas três oportunidades. Dia 2, no bairro Petrópolis, no dia 9, no bairro Bemerwald e no dia 16, no bairro João Costa.
Zona Sul está em peso com terno de reis. Mas continuando as notícias da diocese, festa do padroeiro Cristo Rei movimenta Rio Negrinho neste mês de novembro. Entre os dias 23 e 26 de novembro, o bairro São Rafael em Rio Negrinho se prepara para a festa do padroeiro Cristo Rei. A programação inclui momentos de devoção, vendas de delícias gastronômicas e atividades para todas as idades. Na quinta-feira, dia 23 de novembro, a celebração inicia com a venda de doces e salgados às 10 horas da manhã. Às 19h30, padre Marcos Josinei conduzirá a missa do primeiro dia do tríduo, seguida pela venda de quirerinha, espetinhos de frango e cachorro-quente especial a partir das 8 horas da noite, podendo ser retirado a partir das 5h30 da tarde. Na sexta-feira, dia 24 de novembro, a venda de doces e salgados começa novamente às 10 horas da manhã. Às 19h30, a missa será presidida pelo padre Emerson Guimarães no segundo dia do trito, seguido pela venda de sopa de galinha, sopa de bucho, pirogue, mini pizza e espetinho de boi ralado a partir das 8 horas da noite, também disponíveis para retirada a partir das 5h30 da tarde. E continuando a programação, no sábado, dia 25, reserva mais momentos especiais com a venda de diversos itens a partir das 10 horas da manhã. Durante a tarde, além da venda de pastel, espetinho de frango e cachorro-quente, a missa do terceiro dia do tríduo será conduzida pelo padre Moisés às 5h30 da tarde. Já às 18h30, será a vez de venda de x-salada, churrasco, pastel, mini pizza e pirogue, seguido pelo show de prêmios às 8 horas da noite. E para encerrar essa festa, no domingo, dia 26, a comunidade Imaculado Coração de Maria, São Pedro, sairá em carreata às 9h30 da manhã. Às 10 horas, Padre Sebastião de Oliveira preside a missa do padroeiro Cristo Rei, seguida por um almoço completo às 11h30, com churrasco, boi ralado, porco defumado, maionese e saladas. A tarde será animada com uma tarde dançante e atividades, como cavalinho, pescaria e brinquedos infláveis, além da venda de pastel, cachorro-quente, espetinho de frango e café com doces em geral. Acho que a comunidade de Rio Negrinho não pode perder essa programação, hein?
Isso, eu ia dizer que a gente já esteve num encontro, eu até em dois, na verdade, lá na paróquia Cristo Rei, ano passado, e fomos muito bem recebidos gastronomicamente falando.
E vamos dizer que esses dias a gente estava conversando e a gente falou que do nada bateu saudade do café que a gente foi recebido em Rio Negrinho. Tinha um bolo de cenoura que se eu pudesse eu comia um pedaço agora. Então não percam.
Isso, estamos dando fé de que a qualidade do pessoal lá
é forte.
Na alimentação é forte. Mas vamos lá então para a nossa última notícia. A Diocese de Joinville ordena mais um sacerdote na próxima semana. No dia 24 de novembro, próxima sexta-feira, a Diocese de Joinville encerra o ano vocacional com a ordenação de mais um padre. Pela imposição de mãos de Dom Francisco, Gabriel Valentim, que é diácono desde maio deste ano, e será ordenado padre. E a missa começa às 7h30 da noite na paróquia São Paulo Apóstolo do bairro Comasa.
aniversariantes da semana.
Iniciando a lista de aniversariantes dessa semana, dia 18 de novembro, Padre Inácio Benedito Giacomelli, vigário da paróquia Nossa Senhora da Graça, completa mais um ano de vida.
No dia 20, temos dois aniversários de nascimento. O padre Ademir Bauler, que é da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Joinville, e o padre Dúcio, lá da paróquia São Miguel Arcanjo, no Paranaguá Mirim.
Já no dia 21 de novembro, é a vez do padre Idacir, do noviciado São Francisco de Assis.
No dia 23 de novembro, temos três aniversários de vida. Então, começando com o padre Fernando, que é o nosso ecônomo diocesano e também administrador da DIPROS, o padre Rodrigo Bento, que é vigário do Santuário Sagrado Coração de Jesus, e o diácono Sérgio, que é da paróquia São Francisco de Assis de Jaraguá do Sul e também coordenador do CODIP.
Hoje a nossa lista de aniversário e de ordenação está um pouquinho extensa. Então, no dia 18 de novembro, temos três aniversários de ordenação sacerdotal, que é do padre Emerson, que é vigário da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, lá de Itapuá, do padre Jôni, que é administrador paroquial da paróquia São Cristóvão, em Jaraguá do Sul, e também aniversário de ordenação sacerdotal do padre Lucas, que é administrador da paróquia Nossa Senhora de Belém.
No dia 24, vem aí uma remessa de aniversários de ordenação. Imagino, não lembro mais agora, mas imagino que todos eles do mesmo ano, então, se ordenaram juntos. Começando a lista, temos o diácono Adalberto, que é da paróquia Santo Antônio, o diácono Anselmo, da paróquia Divino Espírito Santo, lá de Barra Velha, o diácono Ciriaco Jacinto de Borba, da Santíssima Trindade de Campo Alegre, o diácono Ivandré, da paróquia Cristo Ressuscitado, o diácono Jairo Costa, da paróquia Nossa Senhora da Graça de São Francisco do Sul.
E continuando essa lista, temos o diácono João Mário Medeiros, da paróquia Senhor Bom Jesus em Guaramirim, diácono Oswaldo da Maia, da paróquia São Francisco de Assis, do Ademar Garcia, diácono Pedro, que está em missão na diocese de Paulo Afonso, na Bahia, diácono Pedro, da paróquia São José em Mafra, e concluindo os aniversariantes desta semana, também faz aniversário de ordenação o diácono Sandro, da comunidade católica Arca da Aliança.
Parabenizamos então todos os padres e diáconos que celebram o dom da vida, o dom da ordenação também, e a você que está nos ouvindo e nos acompanhando e celebra também o seu aniversário, celebra o seu matrimônio, que Deus abençoe a você, sua família e conceda muita saúde, paz e felicidade. Então, também peço que nós possamos unir em oração, encerrando esse ano vocacional, mas a gente continue sempre rezando pelas vocações. Nós teremos, então, esse momento tão forte na nossa diocese, que é a ordenação presbiteral do então diácono Gabriel Valentim, mas que a gente possa incentivar, convidar, rezar para que surjam mais padres em nossa diocese, mas também possa multiplicar a vocação religiosa feminina. Pensamos também cada vez mais o desejo dos jovens a viver a vocação matrimonial. Então é a minha missão, mas é também a sua, de rezar sempre pelas vocações. Isso, como o programa está chegando ao final, passo a palavra então à Júlia e também ao Eduardo para seu recadinho final.
Agradeço a todos os nossos ouvintes que participaram de mais uma edição do programa Vida Pastoral e já deixando um recadinho para vocês. Nas próximas semanas, nas redes sociais da Diocese, será divulgado um sorteio. Ainda não podemos falar, vamos manter o suspense sobre qual será a imagem desse ano. Vocês podem saber que é uma imagem. Nos outros anos a gente já sorteou Nossa Senhora Aparecida, ano passado foi mais Sagrada Família, e veremos as cenas dos próximos capítulos, qual que vai ser desse ano. Então já fica ligadinho nas redes sociais para poder participar desse momento também. A gente também vai divulgar aqui pelo programa Vida Pastoral, falar como que você participa, por onde que você participa. Então continua com a gente para saber todos esses detalhes, né? Final do ano chegando, todo mundo gosta de ganhar um presente, um mimo, enfim. Então a gente prepara isso com muito carinho para vocês. E se quiserem, né, dar sugestões, talvez, no YouTube da Diocese, é só comentar. Tem vontade de ganhar alguma imagem diferente? Dá uma sugestão pra gente também anotar e saber o que, que os nossos ouvintes gostariam de ganhar do programa Visa Pastoral da Diocese de Joinville. Então, uma ótima semana a todos e até semana que vem.
Por enquanto, a gente ainda não tem muitos detalhes sobre esse brinde que a gente vai disponibilizar, mas, por enquanto, reforçar, né? Siga a Diocese de Joinville nas redes sociais, porque é por lá que vai ser feita a primeira divulgação e é por lá que você vai poder concorrer a esse presente. Mas aqui, claro, no programa Vida Pastoral também vamos falar mais em breve sobre esse mimo que vamos dar nesse final de ano. E puxando aqui a pergunta que o padre fez na reflexão do Evangelho, né, sobre como foi esse ano nosso, né, talvez pensando nessa comparação, esse paralelo com o Evangelho deste domingo, o que nós vamos devolver para o Senhor depois desses, né, do que a gente fez com os nossos dons. Acho que também é uma pergunta que fecha justamente com esse ano vocacional, né? Estamos encerrando um ano vocacional. Será que conseguimos, enquanto individualmente, né, nós aprofundarmos a nossa vocação, refletirmos sobre a nossa vocação, mas também enquanto comunidade, né, como que a gente conseguiu contribuir para que a comunidade amadureça no seu discernimento vocacional, para que seja um ambiente fecundo para as mais diversas vocações. Então, fica essa provocação dobrada, né? O padre já fez a provocação lá no Evangelho e eu faço aqui novamente. Eu vou pensar durante a semana e semana que vem eu conto como é que foi o meu ano. Que temos uma semana ainda para oficializar o fim do ano litúrgico. Então, semana que vem, a gente, se lembrar, a gente conta como é que foi o ano.
E essa é uma dinâmica, talvez, uma tarefa que todo mundo pode levar como lição de casa, talvez. Já pedi para comentar no nosso Facebook um pouquinho, se tem vontade de receber algum mimo diferente, uma imagem. Mas eu acho que também é válido ouvir tantas pessoas que escutam a gente. Como é que foi o ano de 2023? Falando na sua caminhada, né? Na sua caminhada lá na paróquia. Porque vocação não é só vocação sacerdotal, como o padre falou agora há pouco. Então, como é que foi na sua paróquia? Qual atividade talvez te marcou? O que, que você desempenhou que você saiu com o coração realizado de ter contribuído para ter ajudado, né, na fé das pessoas? Então, se o Eduardo vai fazer a listinha dele, vai pensar na casa dele, a gente convida você também a contar aqui pra gente poder trocar um papo bem legal na próxima semana.
A gente é acostumado a fazer a listinha dos pecados para se confessar, né? A guia vai ser a listinha das bênçãos, né, que a gente conseguiu durante o ano. Mas é isso. Então, semana que vem, nos encontramos aqui no programa Vida Pastoral. Desejo a vocês aí um ótimo final de semana.
Então, agradecer a todos vocês que rezaram conosco, nos acompanharam, pedindo a bênção sobre você e sobre sua família. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-nos o Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.